podcast com qualidade de Bíblia.
Está no ar o Telcast. Este é o podcast do blog alexandremelhorança.wordpress.com. Você que já está acostumado a ler os artigos no blog, pode agora também ouvir um bate-papo teológico onde você estiver. Bem-vindo ao primeiro Telcast. Telcast aqui é uma junção de teologia e podcast. Eu sou Alexandre Melhorança, sou estudante de teologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E o tema para esse primeiro Telcast é o Evangelho e a Cultura. E para a gente bater um papo, a gente conversar, para aprendermos como o Evangelho se relaciona com a cultura, eu trouxe aqui três camaradas meus, amigos velhos de guerra, de missões e projetos e tudo mais. Eles vão se apresentar e a gente vai bater um papo sobre isso, Evangelho e a Cultura.
Bom, galera, eu sou o Eduardo, muito prazer aí, é muito bom estar falando e vocês estarem me ouvindo. Esse é o nosso primeiro podcast, espero que vocês gostem, tá muito maneiro. E é isso aí, que Deus abençoe a todos, valeu!
Antes de mais nada, velho é o seu passado. Não dá pra evitar. Eu sou o Fernando, Fê, e tô aqui sempre com o Ale também nessas missões meio loucas de palhaço. E agora é uma tentativa de um podcast, ou Telcast.
Eu sou o Rafa, eu sou sonoplasta. Tá sendo legal estar aqui, essa nova experiência aqui de fazer um pod e tal, de falar de evangelho, que é muito bom, e de cultura, que às vezes é um assunto meio complexo, mas vamos tentar conversar de uma forma que seja natural.
E é um pod, que não é só pod, é um pod que é tel.
E é cast.
Bom, a gente começa aqui perguntando, né, o que tem a ver a igreja, o evangelho, com a cultura? Né? É uma pergunta bastante interessante, atual. Né? Creio que muitas igrejas se perguntam, né, como devemos nos relacionar com a nossa cultura. Isso vale não só para o Brasil, mas acho que para o mundo inteiro. Né? Outra coisa que a gente deve se perguntar, né? A igreja, o evangelho, ele deve se submeter à cultura? Ou a cultura deve se submeter ao evangelho, né? Aí a gente vê também até alguns movimentos missionários do século XIX, quando partiam para outros países, até outros continentes, além do evangelho, esses caras, eles levavam um pouco da cultura deles, né? Então, um exemplo, ia lá os nossos velhos irmãos americanos na África, E além do evangelho, levava também o cantor cristão, gravata.
Tudo a ver.
É, então, o terno.
É que se você não usar terno e gravata, você não vai pro céu.
Então, o que tem realmente a ver, né? Isso a gente tá citando um aspecto, né, da vestimenta. E a gente sabe que a cultura é muito mais só do que vestimenta. Mas o fato é que além do evangelho, levou-se outros costumes também, que fazem parte da cultura deles, né? Que não tá errado, não tá certo, faz parte da cultura, mas que foi levado, né? Então, como a igreja deve se relacionar com isso, né? Como o evangelho deve ser levado, né? Será que tem como a gente separar uma coisa da outra?
Né? Será?
É isso que a gente vai ver aqui nesse bate-papo. Né? Vamos tentar esclarecer algumas coisas. E antes de prosseguirmos aqui com o nosso bate-papo sobre evangelho e cultura, a gente vai ver o que é cultura.
Cultura é o conjunto de comportamentos e ideias características de um povo, que se transmite de uma geração a outra e que resulta da socialização e aculturação verificadas no decorrer da sua história.
Quem escuta pensa que ele sabe, né? Mas quem tá aqui sabe que ele tá valendo. Só um detalhe, só um detalhe.
É, tem isso também.
É evidente, até o tom de voz muda. Também pode ser o sistema integrado de padrões de comportamentos aprendidos, ideias e produtos que caracterizam uma sociedade. Modo professor Pasquale, off.
Não tem aquelas paradas também, tipo, de cultura que os caras são canibais e tudo mais, que sacrificam as crianças, matam os nenezinhos. E que o capeta também tem poder sobre a cultura, né? O capeta também influencia na cultura. Como é que é esse negócio aí?
Ah, isso é uma pergunta interessante. Isso aí a gente também vai debater um pouco sobre isso. Ah, você disse bem, realmente tem culturas canibais, sacrifícios humanos, e a gente sabe que isso não é um padrão adotado por Deus, né? A Bíblia condena. Inclusive, tinha outras culturas também que a mulher, ela tinha que morrer, né, junto com o marido. Se o marido morresse, a mulher tinha que morrer junto. Ela era queimada, enterrada junto com o marido, alguma coisa assim.
Maria!
E a gente sabe que isso não é um padrão de Deus.
Eles não levavam a sério aquele até que a morte os separe.
Eu acho que levava a sério até demais, até que a morte os separe. É realmente, nem a morte acho que separou os caras, né? Outra coisa que a gente tem que analisar nas culturas é o seguinte: cada uma tem a sua forma de linguagem, cada uma tem a sua forma de conduta, comunicação, valores, estrutura social.
Como, por exemplo, na Índia, né? É uma coisa que até a gente aprende um pouco em história, sobre as castas lá. Quando você nasce pobre lá, por exemplo, o seu destino é morrer pobre. Você não vai mudar, você não vai crescer, você não vai conseguir, que nem aqui no Brasil, que você tenha a possibilidade de nascer pobre, vamos dizer assim, e ganhar alguma coisa na vida. Ah, oi, ó, Silvio Santos, por exemplo.
Por isso, cada cultura tem a sua forma de ver o evangelho, tem a sua forma até de interpretar o evangelho, né? Por exemplo, na Índia, que você citou, como que o evangelho seria proclamado, como que o evangelho seria pregado, vivido, né? Então o evangelho chega lá e acaba com esse negócio de castas, ou não, a gente mantém, não mantém, né? Quem sabe num próximo programa a gente possa trazer, não, alguém que esteve lá, né, possa falar como que se prega o evangelho na Índia, por exemplo. Se acaba com esse sistema de castas ou não, como que o evangelho penetra nessa cultura.
Uma coisa boa lá na Índia, quando o evangelho chegando lá, é que não ia ter teologia da prosperidade, né? Pelo menos.
É.
É uma coisa boa.
É, ou teologia da prosperidade só pra uma parte, né?
É. Já é rico mesmo?
É, já é rico, né? É verdade. Outra coisa, né? Os missionários, quando iam lá pra África ou países distantes, mais distantes ainda, lá no século XVIII, XIX, né? Eles pensavam que estavam agindo corretamente, levando, além da Bíblia, além do Evangelho, levando o estilo de cultura deles, né? Eu ouvi recentemente uma história do Carey, William Carey. Ele foi lá e ele entrou tanto na cultura dos chineses, por exemplo, e ele era um inglês, né? Todo aquele ritual inglês, cheio das roupas e tudo mais, né? E quando ele se propôs a deixar o cabelo dele crescer, fazer aquelas trancinhas de chinês, vestir roupas chinesas, aquelas batas chinesas,
kimono, tá?
É, aquele monte de kimono, quase que crucificaram o William Carey, né? E a proposta dele foi que ele, como inglês, ele mergulhou na cultura dos caras, dos chineses na época.
Mas também o contrário existe, né, Ale? Porque o ser humano tem muito aquele tipo de achar que a sua cultura é melhor do que a cultura do povo lá, sabe? A galera do Ocidente achar que é melhor que a galera do Oriente, coisas assim, os americanos se dizerem superiores e tal. Tipo, esse negócio de cultura tem muito a ver com o ego da comunidade em si.
Sim, sim, isso.
A galera tenta, tipo, e impor a sua cultura sobre a cultura da... sobre outra cultura, né? Como se fosse, tipo, verdade absoluta, né?
É, e a gente também lembra de Paulo, né? Porque Paulo fala que ele se fez de pobre pra ganhar os pobres. Porque às vezes você vai falar pra um determinado tipo de pessoas, tem um determinado tipo de cultura, você tem que acabar mergulhando nessa cultura. Porque é muito complicado eu chegar muito normal, assim como eu estou, e falar, por exemplo, pra um árabe. Ele não vai dar atenção pra mim. Ele vai olhar pra mim e já era, entendeu? É muito complicado. Eu tenho que me habituar com a cultura dele. Por isso alguns missionários acabam fazendo isso.
É, que nem o Rafa falou sobre o árabe, você conversar com ele de um jeito normal. E uma vez eu ouvi a história de um missionário que ele deixou o cabelo crescer, ele fez um monte de tatuagem, começou a usar um monte de roupa preta, tal, como se fosse um, vamos dizer assim, um metaleiro, um gótico, não sei. E foram perguntar pra ele por que ele se vestia assim. E aí ele falou que, na verdade, ele não gostava desse, do tipo de música, do meio que ele tava. Ele gostava de música erudita. E só que ele se vestiu daquele jeito. Ele colocou a tatuagem daquele jeito porque Deus chamou ele pra pregar pras pessoas que se vestiam daquele jeito. E aí ele foi. Eles nunca iam escutar do jeito dele normal, de terno, gravata, como ele gostava de se vestir. Então ele se caracterizou como eles. Ele entrou de certa maneira na cultura deles, sem interferir no evangelho, para poder pregar para essas pessoas escutarem ele.
É, aqui a gente aí daria até um tema para um segundo podcast, ou Theocast.
Theocast.
Então aguardem, você que está nos ouvindo
você
agora.
Você ouvinte que está nos ouvindo agora, aguarde, por favor, porque esse será o tema do nosso próximo podcast.
É a culturalização da igreja, né?
Sim.
Mas só para deixar ele aperitivo para o nosso segundo Theocast, o exemplo máximo na Bíblia que nós temos de culturalização ou imersão total na cultura é o próprio Jesus, né? Ele era Deus, se fez homem, né? Então não tem exemplo máximo de alguém que se aculturou, se é que essa palavra existe. Não tem exemplo máximo de alguém que se aculturou mais do que o próprio Jesus. Mas isso fica para um segundo tema, é um segundo programa, e aguarde e continue aqui com a gente.
Ele se culturou. A é negação.
Tá certo. Ah, mas ele não negou a cultura que ele tinha
antes? Tá bom. Vamos pro próximo tópico. Vamos lá. Tá bom, vamos dar continuidade aqui pro nosso próximo tópico. Vamos lá, Lê, com você. Vai lá, Milho.
Yes. Hoje, a nossa sociedade, ela é extremamente tecnológica. Como assim? Hoje, nas nossas grandes cidades, a nossa vida é só por meio de aparelhos eletrônicos, né? Você vê, a gente está usando um monte de parafernália eletrônica aqui. As pessoas que estão nos ouvindo agora estão nos ouvindo por meio da internet, vão nos ouvir em algum MP3 player, né? Então hoje, esse lance tecnológico domina na nossa sociedade, né? Ou seja, a gente usa tecnologia para quê? Para fazer cada vez mais em menos tempo. Ou seja, é uma sociedade pragmática. O que quer dizer isso?
Pragmática significa um conjunto de regras. Ou também pode significar maldade.
Vovô tudo sabe e tudo vê.
Então é uma sociedade impessoal também. É extremamente massificado, né? Não se vê indivíduos, né? Se vê montes de pessoas e consumista também.
Porque, e eu acho também que esse lance da tecnologia e da massificação vai totalmente contra ao plano ideal, o plano real, né, o inicial de Deus, né, que é do coletivo, né, o sociedade. A tecnologia meio que, ao invés de... Dizem, né, que ela tem o propósito de deixar as pessoas mais próximas umas das outras, que na realidade até acontece, mas via de regra acaba, tipo, distanciando cada vez mais, né? Você fica no seu mundo, com os seus aparelhos, com as suas coisas, e busca sempre ter mais, porque nada do que você tem é o último, né? A indústria não para nunca, ela tá sempre lançando coisas novas. É muito louco essa parada aí.
E eu acho também que até esse lance de individualização é engraçada, porque é uma individualização tribal, se você for pensar. Ninguém nesse mundo gosta de ficar sozinho. Por mais esquisito que eu seja, eu gosto do Fê. Ele também é esquisito que nem eu.
Eu ia falar isso agora, ele é tão esquisito quanto.
Entende? Então, eu acho que isso é engraçado. Por mais individualista que a sociedade seja, ela é dividida em tribos. E cada tribo acaba tendo, informalmente, um código de conduta, uma forma de... uma moral, né? Na verdade, uma moral individual para cada tribo. E isso é interessante porque se a gente pensar como que o evangelho pode atingir todas essas tribos, de que forma o evangelho pode atingir essas tribos.
E aí vem o paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que tem esse lance tribal, as pessoas cada vez mais pensam em si mesmas. Por quê? A cultura das cidades extremamente urbanizadas leva cada um só ver o seu lado. né? A gente vê até muito adesivo nos carros, no meio do trânsito por aí. Ah, cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Esses dias eu vi, campanha pela vida. Cuide da sua, que eu cuido da minha. Então o cara fez até uma rima, né? Uma poesia ali. Porque ao mesmo tempo que tem esse lance tribal, que eu quero ficar perto de quem é tão diferente quanto eu, ou igual a mim, né? Eu também vou pensar só em mim mesmo, né? Aí o homem acaba não tendo, muitas vezes, esperança, fé, ele fica passivo, né? Fica distante e fica o quê? Mecanizado. Fica esperando a tribo reagir. Então, ele, ao mesmo tempo que ele só pensa nele, ele também acaba perdendo a individualidade dele, né?
É, nessa de individualidade que você falou, até da sociedade massificada, de certa forma, todos, vamos dizer, entre aspas, se tornam um. Porque eles viram uma massa, né? Que é uma única, todo mundo age de uma mesma maneira, como você falou, todo mundo acaba sendo passivo, todo mundo tem um pensamento igual de, ah, eu quero cuidar da minha vida, todo mundo vira individualista e acaba virando uma massa. Todos ficam iguais, como se fossem, entre aspas, robôs. É um paradoxo, até, né?
É o
individual e massa ao mesmo tempo.
É impessoal, impessoal, isso mesmo.
E é verdade, Fê, não, pode crer, porque, meu, é uma massa mesmo. Mas eu pensei agora sobre o lance do evangelho em relação a essa cultura, a esse tipo de hipermodernidade que a gente vive hoje. Porque se você for pensar, a tendência hoje das igrejas é agir também dessa forma. Porque, assim, não é mais falado no evangelho em si. Agora, as igrejas adotam maneiras de tratar a pessoa dessa forma, de tratar essa carência dela, essa individualização que ela tem. Então, fica uma igreja hedonista, digamos assim.
Que é uma marca da nossa sociedade. Uma sociedade hedonista, que é o quê? Uma sociedade que só busca prazer e sensações. Você vai na igreja, hoje, não para adorar a Deus, mas para se sentir bem. Né? Ah, o culto foi bom, mas por que foi bom? Ah, porque eu senti uma paz. Então você vai na igreja para satisfazer uma necessidade sua e não para louvar e adorar a Deus. É uma marca também.
Ô, varão, quanto tempo, varão? Como é que tá a vida? Muito, muito derramar na sua vida, varão? Ô, vaso, sabe como é que é, né? Muita luta, mas Deus tá comigo.
Geme e chora, né, varão?
Geme e chora, que a vitória vem.
A vitória, aleluia. Ó, manda um
aleluia.
Beijo na vaso e nas vasinhas, tá bom?
Pode deixar, manda um beijo pra varoa também.
E também a nossa sociedade é antinomista. Meu Deus do céu.
Antino o quê?
Que antinomista.
Antino o quê?
Antinomista... é a pessoa que tem uma ética religiosa que não considera as leis morais.
Vovô tudo sabe e tudo vê.
Então, tudo é relativo nessa sociedade. Né? Tudo é relativo. Ninguém
só sei
tem absoluto nenhum.
Que nada sei.
Bom, a gente viu que a cultura ela vai moldar o nosso estilo de vida. Como a gente vai viver em sociedade, desde como fazer compra no mercado, até como a gente fala oi, boa tarde, se é um aperto de mão, se é um abraço, né? De repente isso é um xingamento em outro lugar da face da terra.
É, porque no Japão, né, se você comer e não arrotar, você vai dizer que a comida tá ruim.
É, tem na Turquia também um negócio desse.
Se você comer e não arrotar, a comida tá ruim. No Japão, se você não fizer barulho enquanto você come, sabe aqueles famosos que todo mundo tem nojo aqui no Brasil, que todo mundo fala que falta de educação? Lá é educado. Se você não fizer, é falta de respeito com a família.
Então, se até nesses aspectos mais simples da cultura isso rege a nossa vida, então a gente não tem como fazer uma leitura assim 100% limpa do evangelho. A gente sempre vai levar um pouquinho da nossa cultura quando a gente for evangelizar alguém. Não tem jeito, né? Por quê? E outro, eu digo até mais, nenhuma cultura vai se amoldar totalmente ao que a Bíblia vai propor, né? Nenhuma cultura vai se encaixar certinho naquilo que a Bíblia diz pra gente.
Até porque, né, o individualismo na nossa sociedade atual, né, aqui do Ocidente, tira o caráter social, né, aquela coisa do um ajudando ao outro, né, do Evangelho, que... da igreja primitiva e tudo mais. O individualismo hoje, né, o eu, tira esse caráter social do evangelho.
Sim, então, a gente vai até ver isso, essa questão de caráter social, um pouquinho mais pra frente, que algumas pessoas exageraram tanto que acabaram criando outras teologias até, né? Mas o fato é que durante toda a história do cristianismo, sempre teve a tentativa de colocar o evangelho dentro de um invólucro, dentro de um envelope cultural. Jesus mal tinha morrido e ressuscitado, o apóstolo João, o mesmo que escreveu Apocalipse, escreveu o evangelho e as três cartas, ele vai falar contra um grupo chamado gnósticos, né? E o que eles tentaram fazer com o evangelho? Tentaram pegar um pouquinho da filosofia grega, um pouquinho do evangelho e começar a modificar o que era, quem era Jesus, quem foi Jesus, se Jesus era homem, se Jesus era espírito, por exemplo. Esse foi um lado que eles tentaram mudar, entre outros, né? Isso dava até um outro programa, se fosse...
Aí dá muito pano pra manga.
Muito pano pra manga. Mas foi uma tentativa de adequar o evangelho dentro da cultura que eles já tinham. E que eles já tinham todo um esquema de corpo, alma e tudo mais. E quando chegou o evangelho, eles entenderam de uma outra maneira, dentro da cultura deles, que João teve que escrever a carta dele indo contra esse tipo de ensinamento, né? Então, se nunca tivesse tido problema, por exemplo, com os gnósticos, esse problema cultural, nós, por exemplo, não teríamos as cartas de João na nossa Bíblia, porque ele nunca precisaria escrever contra isso. Por exemplo, você citou a parte, né, Eduardo, a questão de luta social, caráter social e tudo mais. Recentemente, aqui na América Latina, a gente teve a teologia da libertação. Então, a teologia da libertação, ela foi uma tentativa de colocar o evangelho dentro do contexto de luta social que tinha aqui na América Latina. Então, na década de 80, a gente tinha muito problema, lutas armadas, né? Na América Central, aqui em alguns países como Peru, né? A gente tinha vários grupos extremistas lutando também pela posse da terra, toda essa contextualização social.
A própria ditadura aqui no Brasil.
A ditadura no Brasil, enfim, vários problemas sociais, que houve uma tentativa de colocar o evangelho dentro dessa luta de classes, né? Soa meio marxista, Karl Marx, a luta de classes e tudo mais, mas tentaram fazer isso aqui, né? Onde os pobres já são salvos porque são pobres, e colocar aquela coisa meio revolucionária do evangelho, não, vamos sair conquistando tudo, mas isso descaracterizou o evangelho, na realidade, né? Isso também daria um outro programa, na realidade, mas só para deixar exemplificado, quando o evangelho ele é misturado com a cultura de uma forma errada, cria-se outras teologias.
Eu ia falar exatamente isso agora, né? Quando a cultura é inserida dentro do evangelho numa dosagem muito exagerada, não sei nem se isso pode ser dito, mas o evangelho acaba perdendo a sua identidade.
Sim, exatamente.
Ocorre uma perca de identidade, né? Porque a cultura tenta engolir, eles tentam impor, colocar a cultura sobre os valores do evangelho, né? E perde a identidade.
É, porque, por exemplo, a teologia da libertação foi... via-se só um lado da moeda, né? O lado dos pobres, como se os ricos também não precisassem de Deus.
Com certeza.
Mas precisa tanto quanto, né? Então esse também é um caso de mistura evangelho e cultura.
Eles provavelmente iam levar muito a sério aquela frase que Jesus falou do camelo, né, passar no buraco de uma agulha. Para quem não sabe, camelo é uma corda bem grossa.
Outras vezes também a gente pode confundir o ensino bíblico, né, o ensino ético bíblico, com o ensino cultural, né, ou alguma coisa mais estética, né? Então, algumas igrejas, algumas denominações também vão fazer uma releitura bíblica desses princípios éticos da Bíblia para padrões culturais nossos ou que foram importados aqui, né? Então vamos falar de roupa, barba, joia, cabelo, brinco, tatuagem.
Tudo isso de uma maneira que às vezes interpretam que a Bíblia está falando que é errado, que pode ou não pode. A Bíblia ela não encoraja e nem desencoraja, né, essas coisas. Tanto que quando Deus fala com Pedro lá, que até Pedro tem aquela visão dos animais e tal, que ele fala do impuro e do puro, que é, de certa maneira, se você se sente bem com alguma coisa, claro que tudo no seu lugar, daquele famoso tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas se você se sente bem com alguma coisa, não tem problema.
Em Romanos 12, fala um pouco sobre isso também, que fala que tem pessoas que consideram comer carne uma coisa errada, um pecado. E pessoas que consideram que não. Então, você tem que respeitar quem considera que não, porque essa pessoa faz aquilo porque ela acha que aquilo tá sendo uma coisa boa para Deus. E quem come faz também porque acha uma coisa boa para Deus. Então, cabe a nós respeitarmos, né, a opinião de cada um.
Bom, com relação a isso, a Bíblia diz apenas que devemos ser o quê? Moderados, modestos e sóbrios, né? Igual Pedro escrevendo lá, né? Para as igrejas que ele escreveu e tudo mais. Acho que devia ter algumas irmãs na época que deviam estar exagerando um pouco na maquiagem, nos brincos e tudo mais. Ele fala para elas: ó, irmãs, não é proibido usar brincos e tudo mais, mas sejamos moderados, sejamos sóbrios, né? Então é assim, em termos de adereços e enfeites, a Bíblia só fala pra gente ser moderado e sóbrio, né? O que a gente não pode é confundir esse tipo de usos e costumes com doutrina, né? Isso realmente a gente não deve confundir. Então aqui o nosso desafio hoje e sempre é o quê? É transmitir o evangelho e interpretá-lo à nossa cultura. Por exemplo, lá no livro de Ruth, Boaz, ele foi até a porta da cidade para tentar vender o terreno que era de Noemi. Então, naquela cultura, eles iam até a porta da cidade porque a porta da cidade era o lugar principal da cidade. Lá estavam os juízes, os chefões lá da tribo. Hoje não. Hoje nós temos os cartórios, né? Então, se você quer vender um terreno, você vai no cartório, registra, se tiver tudo certinho, beleza, você tem a sua escritura e tudo mais. Na época, não. Então, se a gente não tem esse conceito cultural formado, ou não entende isso daquela cultura, a gente vai ter dificuldade em entender a Bíblia. Assim como no Novo Testamento, e isso dá muito pano para manga também, daria até um outro programa, se fosse ver, no Novo Testamento, quando Paulo fala do véu para as mulheres... Né? Então era um contexto...
É embaçado.
É um contexto cultural, provavelmente...
Daquela época.
Provavelmente até só da cidade de Corinto.
Uhum.
Então não vamos nem entrar aqui nas questões teológicas, ensinos, nada disso. Mas a gente tem que entender que são contextos culturais diferentes. E qual é o nosso desafio diante desses abismos culturais que a gente chama? É tentar entender o que significou naquela época e o que significa para nós hoje. Qual o ensino para nós hoje?
Uhum.
Né? Então, por isso que entender a cultura é importante também, até para entender a Bíblia. Até para entender a Bíblia, a gente precisa mergulhar um pouquinho na cultura do Antigo Testamento e também do Novo. Senão vai ter um monte de coisa que a gente não vai entender. E por nós não entendermos, aí a gente vai começar a ensinar errado, as pessoas vão aprender errado, e aí vai ver uma progressão de ensinos errados até por séculos e séculos.
É aquela coisa que fala, né, que a Bíblia é a mãe das maiores heresias,
a
né?
A Bíblia é a mãe de todas as heresias, isso mesmo.
De todas as heresias. A Bíblia mal interpretada, um texto lido sem o real contexto levado em consideração, bichão...
esquece que...
Por isso a gente estuda a história, por isso a gente estuda o contexto daquelas épocas, para adaptar, para tentar entender o que aconteceu lá no passado e como isso vai funcionar na nossa sociedade no século XXI.
Olha, então uma pergunta aqui, ó, fora do nosso roteiro, do scripts.
É, tá mesmo fora,
seguinte,
hein?
Seguinte, existe algum trecho na Bíblia que destinado a outra cultura que para nós não tem validade? Ou tudo que está escrito na Bíblia, destinado seja lá a qual povo ou a qualquer cultura, para nós hoje tem validade, tem contexto?
É, aí é complicado, porque se a gente falar que alguma coisa na Bíblia não tem mais validade pra gente hoje, é mais fácil arrancar essas páginas fora, né? Eu creio que tudo que está escrito na Bíblia tem uma validade pra gente hoje, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, existiram formas que não necessariamente valem para nós hoje. E essas formas, elas levavam a certas normas, regras, que valem para nós hoje. Por exemplo, no livro de Levítico, existe uma série de capítulos que tratam sobre a construção lá do tabernáculo. Hoje, nós não precisamos mais construir tabernáculo.
Graças a Deus.
Essa é a forma. A forma, para nós, não vale. Uhum. Que são várias leis cerimoniais. Porém, a norma vale ainda para a gente. E qual é a norma? Qual é o ensino que fica? Que tudo que nós fizermos para Deus, devemos fazer bem feito. Porque é para Deus. Porque Deus está no meio do seu povo. Então, gente, claro, a gente pode ler o livro de Levítico e tirar esses ensinamentos pra gente. Um exemplo. Tem muito mais. Esse é só um exemplo. Bom, ainda nesse lance de cultura e evangelho, relacionando isso com as pessoas que se convertem, a gente também encontra certas características, né? É um processo, na realidade, de conversão dessas pessoas. Então a gente tem lá um primeiro passo que é de rejeição, né? Então essas pessoas que se convertem, alguns chamam de primeiro amor, né? Elas se sentem novas criaturas em Cristo e elas acabam abominando totalmente o passado delas. E aí elas entram num outro estágio, que é o estágio que? Da adaptação. Então elas resgatam a herança cultural delas e elas tentam conciliar essa herança cultural com a nova fé dela, fazendo algumas concessões. E finalmente, ao restabelecimento da identidade dessa pessoa, a rejeição ao passado dessa pessoa aumenta ou se funde, gerando o quê? Um conhecimento equilibrado de si próprio, né? Um exemplo disso é o apóstolo Paulo, né? Houve momentos que ele, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo, né? Mas depois ele continua falando, eu esqueço das coisas que para trás ficam, prossigo adiante, né, para o prêmio da soberana vocação, né? Então Paulo, ele é um excelente exemplo disso, né? Ele tinha consciência de que ele perseguiu a igreja, ele gerou a morte de cristãos, mas depois ele se reencontrou, né? Ele se reencontrou e pôde escrever aí 13 cartas fantásticas, né? Que deu o quê? A base pro cristianismo que estava nascendo naquela época.
Não, meu Deus do céu, vivi. Não, sai pra lá, pô, Vixe Maria, que é isso? Sai pra lá, Vixe Maria. Ô, irmão, cuidado com isso aí. Ai, desculpa, cara, é o velho homem, cara, é o velho homem.
Ainda nesse lance cultura e evangelho, alguns estudiosos propuseram 5 relacionamentos entre Cristo e a cultura. Então aqui vai tipo um embate.
Ladies and gentlemen, and the right corner, we have Jesus Christ.
Round 1, fight!
Cristo contra a cultura.
Cristo é a única autoridade para o cristão.
lealdade à cultura deve ser rejeitada.
É, por exemplo, Tertuliano, ele defendia um cristianismo totalmente separado da cultura. Então, para ele, era Cristo e você esquecia toda a sua herança cultural.
Round 2, fight!
O Cristo da cultura.
Dá para manter a lealdade a Jesus sem abandonar os aspectos importantes da vivência cultural.
Bom, exemplo aqui a gente acabou de citar, né? Foram os gnósticos. Eles queriam acomodar o cristianismo na cultura deles, né? Então eles queriam dar uma interpretação totalmente científica e filosófica a toda a obra e pessoa de Cristo.
Round 2. Sorry, round 3, fight!
O Cristo acima da cultura.
A cultura não é boa nem má em si mesma, pois foi ordenada por Deus. A graça aperfeiçoa e completa a cultura.
Um exemplo dessa abordagem de Cristo acima da cultura é Tomás de Aquino e Clemente de Alexandria. Tomás de Aquino, inclusive, tem uma extensa obra teológica que é estudada até hoje, né? Ele viveu aí nos anos 1200 e pouco, né? E tem teólogos que seguem a linha dele até hoje.
Round 4.
O Cristo e a cultura em paradoxo.
Tanto o Cristo como a cultura são autoridade para a pessoa, que deverá aprender a viver com esta tensão.
É, um exemplo clássico nessa abordagem foi Lutero. Né? Lutero, ele usou muito isso, né? Inclusive, durante a sua fuga, né? Depois que ele deflagrou lá a reforma protestante, quando ele estava traduzindo os livros, né? Das línguas originais para o alemão, o que na época era uma heresia absurda, ele chegou a escrever em resposta a um amigo dele, né, que ele estava comendo e bebendo feito um porco, graças a Deus. Então Lutero, ele não via nenhum tipo de dificuldade em conviver com a cultura alemã da época dele.
Round 5.
Cristo, o transformador da cultura.
Cultura revela o lado pecaminoso do homem. Cultura poderá se renovar para glorificar a Deus e realizar seu propósito.
Um exemplo aqui dessa abordagem é o nosso amigo Calvino, né? Ele cria, né, ele tinha uma postura conversionista, né, de salvação da alma e tudo mais, onde a cultura também deveria ser transformada pela conversão do homem.
There's no more hounds. It's over.
Então, nesses 5 pontos que nós listamos aqui, é difícil, eu acho que até impossível, decidir qual a posição correta, né? Só que também nós não devemos tomar por base o nosso próprio conceito individual. Por quê? Porque a igreja, ela é um corpo. E como já foi dito aqui, Jesus, ele propôs um modelo comunitário, não individualista, né? Então, Cristo, ele não é isolado, né? Você. Não, ele é conhecido no meio da comunidade que ele mesmo criou, que é a igreja, né? Então, a nossa postura, ela não tem que ser individual, né? A gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que somos um corpo, né? Jesus, ele redimiu a igreja, né? Ele nunca falou em termos individualistas, né? Tudo na Bíblia é sempre em termos comunitários. E isso a gente tem dificuldade em entender, por quê? Porque a nossa sociedade, como foi dito no início do programa, é individualista, né? Então, total, isso gera uma dificuldade a gente entender alguns textos da Bíblia, né? Então, a decisão na realidade sobre evangelho e cultura é uma decisão conjunta entre eu e os meus irmãos, entre você e seus irmãos, né? Então não adianta nós nos omitirmos dessa decisão de, ah, não, deixa que outros pensem sobre isso, porque só o fato de você não tomar uma decisão já é tomar uma decisão, né? Inclusive, sobre essa questão igreja e cultura, já lá no ano de 1974, o Pacto de Lausanne, ele definiu muito bem como a igreja deve se relacionar com a cultura.
O Pacto de Lausanne, ele diz que quando, pelo fato do homem ser criatura de Deus, a cultura do homem é boa. Mas pelo homem ter pecado, por causa do pecado, manchou essa cultura. Então essa cultura passou a ser parte boa e parte ruim.
E as igrejas hoje se esquecem disso, né? Então nós temos que lembrar, parte de todas as culturas é boa, porque Deus deu isso ao homem. Só que parte também é ruim, porque o homem é um ser caído, o homem é um ser pecaminoso. E isso, de certa forma, mancha a cultura, como foram dados exemplos no início aqui desse telcast, né? Só que também, a ação de Deus no meio da história, em toda a história, ela ocorreu por quê? Por meio de onde? Por meio da cultura do povo hebreu. A gente não pode esquecer disso também. Então Deus se manifestou historicamente dentro de uma cultura. Então Deus, Jesus, quando esteve aqui, o Deus encarnado, ele também esteve inserido numa cultura. E a cultura que Jesus esteve, mesmo sendo judeu, era diferente da cultura dos hebreus do Antigo Testamento, porque no Novo já teve toda aquela influência grega, influência romana. Então houve uma mudança dentro do padrão cultural do próprio povo que Deus escolheu para se manifestar. Então isso deve ser levado em consideração também. Então Deus, quando esteve conosco, entre nós, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele se aculturou. Então nós, o que dirá nós, né? Se Deus se aculturou, se Deus se moldou numa cultura, quanto mais nós, né? Então a Bíblia tem o formato cultural daquele povo e não o nosso.
E uma coisa que eu acho muito incrível na vida de Jesus é que, além dele se moldar na cultura, é que ele não ligava para os padrões culturais. Se você pegar e estudar os discípulos de Jesus, quem eram os discípulos de Jesus? Eram pessoas totalmente rejeitadas pela cultura, né, Edu?
Tem até aquele lance de Jesus, quando ele vai trocar ideia com aquela moça no poço, né, a samaritana, ele quebra um paradigma ali de muitos anos, porque Jesus, sendo judeu, ele não poderia falar com uma moça samaritana, né, não poderia ter esse tipo de contato.
Especialmente homem e mulher ainda.
Com certeza.
Isso era uma cultura que os judeus tinham, né? Jesus foi contra a cultura nesse ponto. E é nessa pegada aí, a gente tem dificuldade de entender os textos bíblicos, como, por exemplo, a gente vê em vários casos da Bíblia, a poligamia, né? Que Salomão, Davi, eles tinham várias mulheres, né? E às vezes a gente até brinca entre nós: pô, se os caras podiam, por que que eu não posso? Né? Mas era a cultura deles.
É, só que tem um porém aí, né?
Tudo tinha consequência.
Tudo tinha
consequência. Deus, ele até, entre aspas, né, permitia. Deus permitia, mas porém, com as suas consequências, claro, né? Eles não passavam impunes. Até porque o padrão de Deus para a família foi o Éden, né? Que é o homem e a mulher, só isso.
Exatamente. Capite? Inclusive, a ruína de Salomão começou...
Sacanagem, eu ia falar isso.
Você ia falar isso? É mesmo? Então fala. Então tá, então vamos lá.
Apaga isso aí. Salomão, né, a ruína dele foi esse negócio aí das mulheres dele, né? Que foi a queda dele, porque Deus falou pra ele: não pode. Deus foi bem explícito ali quando ele falou: não, você tem que casar com uma mulher do seu povo e uma só. E o que ele foi lá e fez? Teve várias, mil.
É, justamente isso, porque isso era uma parte de acordos comerciais internacionais. Então, assim, não é que ele era namorador, mulherengo ou garanhão, nada disso. É que para ele fazer acordo comercial, ele ia lá, casava, por exemplo, com a filha do faraó, só que junto com a filha do faraó, vinha a deusa da filha do faraó. Vinha o deusinho da filha do faraó. Vinha as divindades da filha do faraó, né? Então, se nós lermos com atenção alguns textos bíblicos, Deus, ele vai fazer uma crítica. Os profetas vão fazer isso, os escritores bíblicos vão fazer muito isso, né? É só ler com atenção. Crítica velada a esse sistema de poligamia, né? Mas Deus, ali naquele momento, permitiu, porque todos os povos ali estavam fazendo isso, né? Deus não iria impedir ali aquela coisa naquele momento, só que, como vocês disseram, houve uma consequência e drástica. Então, o que a gente tem que aprender com relação a evangelho e cultura é o seguinte: forma e significado. A gente deu alguns exemplos aqui, né? Ou seja, os princípios éticos permanentes e a sua aplicação para nós hoje, e não algumas formas que se apresentaram no passado, não necessariamente essa forma vale para nós hoje, mas tem um significado, tem uma aplicação, né? A norma vale, a forma não, né? Esse é o ensino para a igreja hoje, esse é o ensino para nós cristãos hoje. Então, você que está nos ouvindo aí, pode ler tranquilamente Levítico, pode ler o livro de Números, o livro de Cantares.
Genealogia.
Genealogias, fantástico. Dá para extrair muitos estudos sobre genealogia. A gente um dia pode fazer um telcast só de genealogias e a gente vai ver como é rico, como Deus nos ensina através disso, né? Então, nós devemos, nesse embate, nessa luta entre igreja e cultura, evangelho e cultura, nós devemos comunicar e entender os princípios bíblicos, que são eternos, dos princípios culturais, que estão sempre em mudança, porque a nossa sociedade está sempre mudando. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse primeiro. Mandem suas críticas, sugestões e reclamações. O e-mail para vocês mandarem é o milhoranza@gmail.com. É milho de milho mesmo, né?
Milhoranza. Milho e suas espigas.
milhoranza@gmail.com. Enviem suas sugestões, críticas e reclamações. É isso aí, até a próxima. Grande abraço a todos vocês.
Valeu, galera, muito obrigado por ter passado esses 30 minutos, 40 minutos conosco. Muito obrigado, foi uma honra tê-los aqui. Espero que possamos ter suprido aí suas dúvidas e que Deus abençoe grandemente. Até o próximo Telcast. Obrigado, valeu, tchau, tchau.
É como todo mundo já agradeceu, né? Obrigado de novo também, né? Todo mundo tem que agradecer um pouco. A gente espera que vocês tenham ajudado vocês a pensar um pouco, porque é importante que nós pensemos um pouco. Críticas são sempre bem-vindas, mesmo que seja para falar mal. Até porque uma crítica não precisa ser necessariamente negativa, né? Uma crítica é você falar de alguma coisa. Bom, é isso aí. Obrigado e falou. É isso aí. Tchau.
É isso aí. Valeu por ter ouvido o nosso primeiro Telcast. E uma coisa é fato. A única verdade absoluta é a Bíblia. Então, às vezes, a gente fala alguma coisa que a gente acha, que a gente pensa. Isso não é, nunca vai ser uma verdade absoluta. A única verdade que a gente tem no nosso coração é a Bíblia. Muito obrigado por ouvir o nosso pod. E é isso aí. Um abraço. Telcast.
Podcast com qualidade de Bíblia.